para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido aqui pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos colegas de bancada, Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. E aí, galera, vocês já acompanham a gente nas nossas redes sociais? Deixe seu comentário por lá, mande áudio, faça o que você quiser que a gente interage com você nos nossos canais. A gente está lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, e a arroba é sempre a mesma, Rifando a Bola tudo junto. Segue a gente. Hoje a gente vem trazendo aqui no Mulherada Futebol Clube as notícias bem legais, né, cara? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
No Mulherada Futebol Clube a gente traz aqui as notícias do futebol feminino para o Rifando a Bola. E para o nosso pontapé aqui das notícias, a gente tem Náutico, campeão pernambucano e classificado para o Brasileirão Feminino A2. Tem também Bibiana Bolson, jornalista da Fox e ESPN, que assume agora o setorial do Palmeiras, e os placares da Eurocopa Feminina. Cara, eu quero saber desses placares da Eurocopa. Emanuel Reis, o que é que você tem para comentar sobre essas manchetes do futebol feminino aqui no Rifando?
Grandes manchetes, né? E aí eu tenho que sempre falar, no segundo bloco, tenho que começar também dizendo que eu estou muito feliz, né? Ainda. Mas vamos lá. Sobre o Náutico campeão pernambucano, se eu não me engano foi nos 120 anos, né, que o clube completa, e aí conseguiu esse acesso pro feminino A2. Parabéns às meninas do Náutico, né, mereceram muito, fizeram isso em cima do Sport, né, se eu não me engano, foi do Sport Recife, e aí conseguiram lograr êxito nessa missão que às vezes é quase impossível, né, às vezes não é, e dessa vez aí não foi impossível. Sobre a setorista do Palmeiras, eu lamento muito a morte da... Ela só assumiu a setorial do Palmeiras porque morreu, né, o colega dela de Covid-19, o que fazia isso há muito tempo. E aí Bibiana Bolson agora tomou as rédeas, né, de falar sobre o clube. E aí fica o parabéns a ela, claro, né, que agora vai exercer essa função tão importante, né, de cobrir um clube. Só que fica também esse meu lamento sobre a perda do colega aí, né? E sobre os placares da Champions feminina, e também eu destaquei aqui dois confrontozinhos aqui, por um dos Jogos Olímpicos feminino, que é do mundo, e um da Eurocopa feminina, que é a qualificação, né? Começar aí pela Eurocopa feminina, a gente teve Rússia e Portugal, o jogo terminou 0-0, e aí... A Rússia acabou passando porque tinha ganho de 1-0, para você ver, né? Acabou passando para a próxima fase da competição. Nos Jogos Olímpicos também, a qualificação, né? O Chile acabou levando a melhor em cima do Camarões, é porque eu leio em inglês aqui, é Cameron, né? Mas aí foi 2-1, e aí o Chile com 0-0 conseguiu passar. Sobre a Eurocopa feminina, qualificação também, a gente teve o 2-1 da Suíça em cima da República Tcheca, né, da antiga Tchecoslováquia, como foi 1-1 o jogo de ida, 2-1 garantiu a Suíça passando. E o quarto e último jogo que eu trouxe aqui foi Irlanda do Norte e Ucrânia, e aí a Irlanda do Norte tinha ganhado o primeiro jogo por 2-1, ganho, conseguiu ganhar de 2-0 e avançou também no 4-1 agregado. Temos aí os nossos placares da semana do futebol feminino aí no mundo, né?
Boa, 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 muito boa. O que é que você tem para comentar sobre essa chegada de Bibiana Bolson para assumir o setorial do Palmeiras, meu querido Matheus de Júlio? Você que é palmeirense.
Já, vou ler aqui um trecho de uma fala dela, uma entrevista dela, que vai exemplificar tudo que eu tenho para falar, tá ok?
Boa, boa.
Vamos lá. A Bibi colocou o seguinte. Meu desafio agora é imenso, porque durante muito tempo eu trabalhei dentro do esporte, mas com uma rotina muito mais diversificada. Agora eu tenho uma rotina que é acompanhar um clube, que hoje é a principal força do futebol brasileiro. Então tá aí, né, o reconhecimento da Bibiana, e muito legal, né? E ela completa aqui, né, trazendo o ponto de vista dela como mulher. É um desafio também sendo uma das poucas mulheres como setoristas na televisão hoje. A gente tem outras mulheres trabalhando com jornalismo esportivo, mas na função de setorista, eu sei que sou uma das poucas. isso torna esse desafio ainda maior. Então parabéns aí pra Gaúcha e espero que ela traga um trabalho maravilhoso, né, e que consiga trazer forças aí na mídia, né, pro Verdão.
Boa, simbora. Boa, boa. Muito bom. Você, meu querido Diogo Coelho, o que você tem pra comentar aí sobre nossas manchetes do futebol feminino dessa semana?
Primeiro sobre a Bibiana, queria dizer que eu não concordo muito com essa frase dela que o Palmeiras é a maior força do futebol brasileiro, mas fora isso, ela tem todo o meu respeito e admiração, né? Ela estava vendo melhor sobre a história dela, ela tem uma história, além de ser uma ótima profissional, ela é uma guerreira aí nos desafios da vida, né? Que ela teve problema em 2015, 2016, diversos problemas com machismo, com assédio de morais, assédio sexual também, e aí depois perdeu o amigo na tragédia do voo da Chapecoense, um amigo jornalista também, e quase desistiu da profissão, com haters também de internet, xingando, então vários problemas que ela teve, e estava já desistindo quando a ESPN chamou ela em 2017, né, para trabalhar na ESPN, então ela voltou aí. E em 2018 ela entrou no movimento Deixa Ela Trabalhar, que junto com outras jornalistas, né, foram contra o assédio moral e sexual que existe na sociedade, principalmente dentro da modalidade do futebol, né? E aí esse movimento teve grande repercussão no Brasil e no mundo, onde ela comenta depois, né, que os problemas não acabaram, mas já teve algumas boas mudanças aí no meio do futebol desde 2018 para cá, onde ela fala, né, acho que teve esse momento dos próprios homens pararem e pensarem. Aconteceram e-mails de chefes de redação onde chamavam para reflexão, comentando que tem muitas mulheres colegas de vocês falando isso. Então, vamos refletir sobre isso. Então, estou falando de diversos fatos que trouxeram isso para os homens do futebol também, e muitos homens refletiram melhor, e ela destacou a importância desse movimento aí criado em 2018 para que mais mulheres pudessem entrar no futebol, e a gente vê agora bastante comentaristas e até narradores, mulheres aí se destacando, né? Então, todo sucesso aí para a nossa guerreira, ainda mais essa jornada aí da carreira dela. Parabéns ao Náutico, né? Parabéns ao Náutico, 120 anos, e as mulheres conseguiram essa vaga aí pro Feminino A2, e a Nadine, que foi eleita melhor jogadora e artilheira da competição.
Boa, boa, boa. Muito bom lembrar aí também o destaque da Nadine, que foi eleita melhor jogadora do campeonato pernambucano feminino. Ela é jogadora do Náutico, né? E o Náutico, isso, campeão estadual. Muito bom, muito bom. Gente, vamos chegando então para aquele momento que a gente começa a tricotar, a fofocar aqui, aquele quadro que a gente ama odiar e odeia amar, o meu, o seu, o nosso, Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Serjão.
Fofoca de Gandula.
No Fofoca de Gandula de hoje é um negócio sinistro, né? Hoje a gente tem de tudo um pouco, sorteios, Libertadores, sorteio da Sul-Americana, Mundial de Clubes da FIFA em risco, Intercontinental voltando aí a ser comentado, e vamos começar pela Batalha Campal, né? Uma semana de ânimos à flor da pele no futebol pelo mundo. Galera, nesta última semana a gente teve aí diferentes confusões que nós vimos aí se tornarem protagonistas nas suas partidas, né? Seja no Brasil, seja na Europa, tapas e pontapés entre os craques titulares ou um tumulto que nasce em algum banco de reservas. Gente, esta semana o futebol foi visceral. Messi brigou com o árbitro Jesus Manzano no Clássico Espanhol. No Clássico Mineiro, Hulk e William Potker trocaram ofensas e precisaram ser contidos pelos colegas. Confusão entre os reservas de Flamengo e Palmeiras na decisão da Supercopa. E ainda teve expulsão do técnico Abel Ferreira no mesmo jogo aí, Flamengo e Palmeiras decidindo a Supercopa. Eu gostaria de perguntar para os meus colegas de bancada. O que é que tá rolando, galera? É muita testosterona, né? Amigos, o que vocês têm para comentar sobre isso? Eu gostaria de saber do meu querido Diogo Coelho, o que é que ele acha aí dessas batalhas campais que rolaram essa semana. Cara, eu só fiquei com medo do Potker, né, cara? Porque se o Potker pegar o Hulk, cara, o Hulk esmaga, né?
É o novo filme da Marvel, Hulk vs. Potker.
É, cara.
Mas foram diferentes, como você disse, diferentes tipos de batalhas, né? Primeiro, o Messi com o árbitro, né? Essa batalha já vem de antes. Esse foi o único árbitro que expulsou o Messi pelo Barcelona na carreira, né? Um ou dois anos atrás, esse árbitro expulsou o Messi pela primeira vez no Barcelona, e aí essa rixa já deve vir desde esse jogo aí, que o Messi deve querer brigar com esse árbitro. No Mineiro, né, o Potker e o Hulk ali, quando começou a confusão no jogo ainda, né, que o Potker arranhou o Hulk, não sei qual foi, e aí a coisa foi só aumentando, mas até aí foi briga entre jogadores. E já no clássico do Flamengo e Palmeiras foi a briga mais com comissão técnica, diretoria, envolveu todo mundo. Foi uma confusão generalizada esse final de semana nos clássicos mesmo. Uma coisa que eu achei interessante, né? A gente tá tudo falando de clássico. Clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético, clássico espanhol, Barcelona e Real Madrid. E aí eu queria trazer o clássico Flamengo e Palmeiras. Em que nível está no cenário nacional? Se eu acho que como de técnica, né, eu acho que já está o maior clássico aí de como podemos dizer.
Olha, sem dúvida é o maior clássico da década do futebol brasileiro.
Diogo, eu acho que é um clássico que está se criando muito por conta de um, digamos assim, uma guerra comercial, né? Pelo poder econômico, né? E consequência disso pela briga por títulos, né? Então, assim, acho que em breve vai surgir um nome aí. Mas...
clássico das financeiras.
É isso. É
um clássico. Prefisa de um lado, BRB do outro. clássico das financeiras.
Porque essa foi apenas a segunda final, né?
Vai surgir um melhor.
Essa foi clássico apenas econômico. A segunda final.
Não, o econômico foi patrocinador do Corinthians e não deu muito certo, não. amigo.
Ah, então deixa quieto.
Me diga aí, Matheus de Júlio, o que é que você acha aí desse quebra-pau que rolou aí em todos esses clássicos? É difícil, hein, irmão?
Rapaz, pra assistir no Instagram é legal, viu? Pra assistir no Instagram é legal. Mas assim, eu vou dizer que eu acho uma pena, cara. Porque, principalmente aquela briga do Hulk, cara, o cara foi meter a companheira do cara lá.
Rapaz,
que o cara...
foi bom, mas enfim, foi bom. O bicho deu um grito com a mulher forte, que é transa com a mulher dos outros. Meu amigo, não tá de brincadeira.
Então, eu acho eles necessário colocar a mulher dele lá, a companheira dele, né? Que não tem nada a ver com aquela briga de dentro do campo, né? E aí... E se ele vai pra cima do Hulk, ele não aguenta essa brincadeira dele, não, viu?
Rapaz, tem certeza que a mágica que salve o Potker.
E olha, cara, o Hulk não tem, não. E eu acho que o Hulk ainda foi ainda sereno, né? Porque ficou ali, né? Chamando o cara de basicamente de pirralho, né? De maturo.
Juvenil.
Enfim. Juvenil, foi isso. E aí, eu acho que ficou feio. Era melhor ter falado em nome de ninguém e ter saído da tapa, ficava mais interessante.
Rapaz, gostei. E você, Manuel, o que é que você acha? Você aposta na magia do Potker ou no Hulk esmaga?
Meu amigo, um telefone de Hulk já vem com chip 31 anos, né? Eu passo o fim de semana todo ouvindo.
Só foi bom, bicho.
Rapaz, se o Hulk der uma tapa em Potker, a gente escuta um squish de longe.
Não tem condição, não. Aí, e pegando o duelo clássico, né? Messi chegou assim e disse, me respeite, né? Me respeite. Mas, bicho, essa semana foi de briga, né? Abel Ferreira, o nome dele é esse. Foi expulso, né? Pra mim foi uma expulsão bem infantil, né? O cara não se aguentou ali na beira de campo, beleza. Se tivesse parado aí, tudo bem, né? É uma coisa que acontece no jogo. Mas não, teve esse conflito aí do banco do Palmeiras com o banco do Flamengo, aí envolveu diretoria, aí teve dois socos em quem contrata jogador do Flamengo, o cara caiu no chão, rolou, teve todo esse alvoroço, né? Ele não quis nem dar
cu. Patinhas.
Exatamente, o cara não quis nem dar queixa, bicho. E aí a gente teve essa confusão aí de Hulk com o William Potker, né? Pra mim, o Hulk tá certíssimo, o cara agiu como se fosse... Olha o xingamento de pirraia de quinta série, né? Você transa com a mulher dos outros. Oh, cara, aquele xingamento politicamente correto, entre aspas, como o Matheus falou,
isso,
né?
A gente não falava nem de card, né?
Como o Matheus falou, pra que meter uma pessoa que não tá, né? Mulher, né? Que não tá nem envolvida em nada ali, pra, como se fosse um xingamento, enfim. Oi.
Quando você fala mulher dos outros, já não tá politicamente correto.
Não, eu tô falando, eu quis falar, exatamente, eu quis falar politicamente correto, tipo assim, dócil, um xingamento dócil. Me desculpa, até eu uso aí erroneamente. Mas é isso, eu concordo com o Matheus também, eu acho que foi sim uma fala machista, né? Infantil, né? Pra o quem é que chega nessa? E enfim, né? Se fosse pra cima, todos aqui concordam, acho que todos no mundo concordam, né?
Uma questão de jogo, né? Uma questão de jogo de campo, né?
Exatamente. É nada a ver. Hulk é a famosa máquina de fazer catar cavaco, né? Quando ele escolhe um zagueiro, o zagueiro sai catando cavaco até o fim do mundo se deixar. O Gandula tem que segurar. Então eu acho que essas confusões aí nessa semana, apesar de apimentarem a semana, eu fiquei gostoso pra assistir o resto dos jogos. Depois que eu vi Messi pedindo respeito, depois que eu vi Hulk trocando farpa com pote, depois que eu vi banco contra banco, eu fiquei animado. E aí,
rapaz, quase que esse Harry Potter vira Smeagol do Retorno dos Anéis, viu?
Harry, estão dizendo aí, Harry Potter e o prisioneiro de Campina Grande, né?
Eita. Rapaz, esses caras não aguentam Hulk, não, bicho. Hulk esmaga, não brinca com Hulk, não, que não tem a Avada Kedavra que salve a vida do Potker, não, bicho. É difícil aí, o cara trocar tapa com um cara do porte físico do nosso Hulk Paraíba, bicho, tem que ter muita coragem, viu? É, irmão, não, eu não brincaria não. Agora, sobre a história do Jesus Manzano e do Messi, cara, Jesus Manzano tá pedindo aí pra ser crucificado, né? Porque o cara arranjar confusão com o ídolo, né? O extraterrestre, né? O argentino bom de bola...
Cara, o maior jogador de bola do mundo da história, né?
É, né, bicho? Então, assim, Jesus Manzano pode
ter... controvérsia.
Olha aí, ó. O que é que você acha? Fala aí, Diogo, então. O que é que você acha? O Jesus Manzano tava certo mesmo em ter expulsado o Messi?
Não, controvérsia eu falei da fala do Matheus.
Ah,
é o maior jogador da história.
Ah, não, mas aí a gente tem Cristiano Ronaldo, tem Pelé, o próprio Matheus mesmo não sabe o que escolhe, né? Tem dia que ele
não, joga uma coisa, uma coisa é o maior atleta, outra coisa é o maior jogador, né? Na minha concepção, tem coisas distintas aí. Mas, ó, vamos falar de Messi aí, puxando essa parada. Messi às vezes tem essas questões, né? Eu fiquei um pouco desgostoso com o Messi naquele jogo do Brasil e Argentina que ele mandou Tite calar a boca. Naquele dia ali, eu vi um lado do Messi que eu achei um pouco prepotente e arrogante, assim.
Calha-te, Tite.
Deve ter sido uma coisa assim, cara.
O Messi era mais humilde, ele tá ficando meio marrento, né?
É, tá bocudo.
Messi tá ficando desumilde, né?
Respeita-me. É, mas ele agora tá cheio da onda. Não brinque não, mas vou falar em onda aí, vamos mudar um pouco de assunto, deixar essa batalha campal de lado, vamos falar dos grupos da Libertadores aí, que rolou sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, Comebol puxou aí as bolinhas nos potes e agora a gente já tem aí alguns grupos aí bem delimitados. Eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês podem me falar sobre isso? Emanuel Reis, o que é que você tem para trazer aí sobre o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana?
Então, ficou batido o martelo que as competições iam começar, né? E aí eu já trouxe os primeiros jogos aqui pra gente dar uma olhada da Sul-Americana, né? Tenho também que puxar um pouco a sardinha pro meu lado, claro, sempre, porque o meu Corinthians vai estrear na Sul-Americana. E aí a gente já tem o primeiro confronto aí do Corinthians contra o River Plate de Asunción, né? O famoso... O verdadeiro River Plate do Paraguai. A galera fala brincando, mas esse de fato é o River Plate do Paraguai. Vai ser lá no Paraguai o jogo. Vai
esse
ser
aí tem selo de autenticidade na imitação.
Vai, Timão.
Isso aí tem selo máximo de autenticidade, né? Mas aí, o Ceará também está na competição, né? E vale a pena falar que no dia 21 o Ceará vai pegar o Jorge Wilstermann da Bolívia, só que vai pegar aqui no Brasil. É, a gente tem alguns ainda para confirmar, né? Porque está rolando também a pré-sul-americana, e aí o Bahia vai pegar alguém, o Vatipato também, o Independente, que é o rei de Copas, né? Mas a gente tem o Bragantino também definido aí, vai pegar o famoso Tolima, o eliminador de paulistas, né? Em competições internacionais. É, o Tolima tem eliminado aí o Corinthians, eu digo isso com um pesar muito grande, mas a gente tem esse lado aí do Tolima, um lado mais cruel, né? Com os times paulistas aqui do Brasil. Sobre a Libertadores, né? Vamos falar aqui do que interessa, segundo vocês. A gente tem o Internacional recebendo, não. O Internacional indo lá na Bolívia pegar o Always Ready, sempre prontos, né? Um clube aí que tá sempre pronto para apanhar, seja dentro de casa ou fora de casa. E aí eu acho que o Inter vai meter uma surra, mas eu não vou falar disso não, para não estragar os palpites futuros. É, o Vélez Sarsfield, né? Pega o Flamengo, não é isso, Diogo?
Isso.
Primeiro confronto do Flamengo na Argentina contra o Vélez, e aí é um jogo interessante para ver. Já o São Paulo é recebido pelo Sporting Cristal do Peru, esse que não oferece tanto perigo, né? O Atlético Mineiro também é recebido pelo La Guaira da Venezuela, é outro que é candidato a apanhar, vamos ver se o Galo aí consegue se impor. E o Palmeiras pega o Universitário, né? O Universitário que eu não sei de onde é ainda. Eu tô perdido aqui. É um dos clubes que eu não conheço na América muito, assim. Pelo emblema, não tô sabendo de onde é. Mas o Palmeiras...
Universitário do Peru.
Pronto. Isso. Então, o Palmeiras vai ser recebido pelo Universitário lá no Peru. E o Fluminense, né? Mandando o jogo aí contra o River Plate, não do Paraguai, mas o River Plate da Peia, muita mesmo. O River Plate da Argentina. E aí, meu amigo, o Fluminense, tá, apesar de estar tá se reforçando, né? Trouxe Casares, trouxe Bobadilha do Guarani do Paraguai, trouxe... Quem mais o Fluminense trouxe? Além de Casares e Bobadilha.
Rapaz, me diga, o Fluminense você, fez uns reforços, trouxe reforços bons, né, cara?
Foi mais dois aí, é porque me falhou a memória. Mas aí foram quatro reforços aí que o Fluminense traz. É, Manuel do Corinthians, isso, o zagueiro Manuel, do Corinthians não, do Cruzeiro, mas já passou pelo Corinthians também, já passou pelo Corinthians, por isso que eu confundi, Manuel do Cruzeiro, enfim, o Casares é que é mala, né, sacou que não ia pra canto nenhum no Corinthians, resolveu não renovar a pedido dele, ele saiu a pedido dele, certo, acertou com o Fluminense, queria ganhar 6 milhões por ano no Corinthians, pra mim não tem futebol pra ganhar nenhum. Isso é a realidade, né? Eu acho que Casares está se achando muito, puxando um pouco aqui o assunto, mas enfim, vamos voltando para a Libertadores, só fechando aí o meu comentário.
E o Fluminense vai levar uma pizza do River Plate, né?
Isso, eu vou fechar a Libertadores com a pizza do River Plate em cima do Fluminense. Não, mas falando sério, ótimos jogos, né, pra gente ver aí, pra gente ver até o nível desses campeões de Supercopa aqui do Brasil, né? Esses campeões de Recopa aí, vamos ver, estão pegando um time médio da Argentina, o outro tá pegando um time lixo do Peru, né? Então
vai
a gente
jogar... Vai jogar tua sul-americana, rapaz, relaxa um pouco.
Cara, eu quero saber de vocês aí também. É Manuel, agora monopolizou os comentários, mas eu quero saber dos senhores.
É, desculpa aí.
Diogo Coelho, o que é que você acha aí desse sorteio? O Flamengo tá tranquilo e calmo aí, enfrentando o Vélez, cara?
Tranquilo e calmo, o Flamengo nunca tá na Libertadores, né? Libertadores e Flamengo é sempre uma tensão, independente do momento. Mas eu acho que o Flamengo se classifica aí no grupo. É isso, tranquilo e calmo, eu acho difícil. Porém, deve ganhar sim do Vélez, deve fazer um bom jogo, o Flamengo vem bem aí com o time organizando, o Rogério Ceni tem melhorado o time, né? Eu acho que quem mais vai sofrer essa primeira fase aí vai ser o Fluminense mesmo. E tá num grupo complicado, já vai pegar o River Plate aí já de início e vai ter problemas aí, né? O Atlético Mineiro também pode ter problemas aí com o Cerro Porteño e América de Cali no mesmo grupo. O América de Cali, o colombiano, é sempre complicado na Libertadores também, né? o Palmeiras e Grêmio, né? Caso o Grêmio classificando, vão estar no mesmo grupo. Eu acredito que os dois passam, mas também não vão ter vida fácil, não. E o Inter e o São Paulo, né? Que parece ter um caminho mais tranquilo aí nessa primeira fase de grupos. Mas é isso, né? Tudo pode mudar. O futebol é imprevisível e a Libertadores é ainda mais, né? Vamos aguardar as surpresas.
Olha, eu compartilho com você de que Inter e São Paulo, ao meu ver, tem os caminhos mais fáceis aí nessa fase de grupos. Pegaram os grupos mais tranquilos aí, vão ter uma vida mais tranquila nessa primeira fase da Libertadores, né? Matheus de Júlio, o que é que você tem para comentar aí? O caminho do Palmeiras está fácil, amigo? Ou vai ser dor e sofrimento aí na busca do bicampeonato?
Comparado ao do Flamengo, que eu acho que o Flamengo está mais fácil, na verdade, né? Mas grande rival, né, nessa tabela aí é o Grêmio, né? Se o Grêmio passar, como o Diego falou, né? Vamos ver como vai ser também, né? Mas eu acredito que essa Libertadores vai aposentar Fred, viu? Eu acho que depois da Libertadores, Fred não rende mais não no futebol, não.
Cuidado!
Eu também acho que é uma afirmação aí muito, muito pesada para você mandar aí, muito categórica ainda nesse momento. Acho que é bom ter uma paciência aí, ser um pouco mais precavido, porque não é tão fácil assim não, viu, amigo? Como também não está fácil a vida da FIFA, né? Que ela protelou mais uma vez aí esse debate do Mundial de Clubes, aquele Super Mundial de Clubes que ela tinha falado, deixou de fora do orçamento de 2022, e a UEFA e a Conmebol começaram a trocar figurinhas aí, tentando reviver o Intercontinental, pessoal. O plano de reativar o confronto realizado de 1960 a 2004 entre os vencedores da Libertadores da Liga dos Campeões da UEFA é de 2017, mas nunca se concretizou por causa dessa proposta do Super Mundial aí da FIFA, que estava por vir, né? A FIFA preparando isso com caráter de 4 em 4 anos e saindo dessa transição aí da disputa do Mundial anualmente, né? Com um sistema semelhante ao da Copa do Mundo, né? Esse novo Mundial vinha trazer. Então, com esse evento fora das contas da FIFA, é provável que a entidade realize seu Mundial ainda no formato de disputa que reúne apenas os campeões das respectivas federações continentais. Se o novo Mundial demorar a sair do papel, reacende a chama do Intercontinental. E vocês, galera da bancada, o que é que acham dessa ideia? Matheus de Júlio, queria que você começasse aí pincelando sobre essa história aí. Ah, ele deu um problema no microfone. Vamos chamar então o nosso querido Diogo Coelho aí para começar a falar sobre essa história. O que é que você acha, Diogo? Esse mundial, esse super mundial aí da FIFA, ficando aí mais um ano fora do orçamento, como é que fica? Essa história do Intercontinental pode ganhar força mesmo?
A princípio eu fiquei triste, né? Porque o Flamengo já estava classificado para esse Mundial, já estava ansioso aí para ver esse novo formato, para ver como ia ser, estava com esperança aí que fosse um bom campeonato aí para melhorar ainda mais o Mundial que eles estão tentando evoluir, né? Mas é isso, infelizmente a pandemia atrapalhou os planos da FIFA e vamos aguardar. Provavelmente a solução final vai ser o Intercontinental, né? Porque é uma competição de um jogo só, onde pega o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions e sai o campeão do mundo em um jogo só, como foi a Supercopa.
Mas aí por outro lado eu vejo também isso complicado, né? Isso acaba excluindo as outras federações continentais da disputa desse título aí. E, enfim, eu não sei se ficaria legal, né? Se é elegante para a Conmebol e para a UEFA deixarem as outras federações de fora. Você concorda comigo, Emanuel Reis?
Concordo demais. E o flamenguista quer falar, eu quero ouvir o que ele quer dizer aí.
Não, eu concordo também. Eu até tinha falado da última vez quando teve o Palmeiras e o América do México no Mundial, né? Eu comentei que essa era uma final que deveria ser uma final das Américas, né? Uma final entre Palmeiras e América do México para ser o campeão das Américas e aí definir lá o campeão do mundo com um dos dois e não os dois.
Já existe, o nome disso é Mundial, né? Já existe.
Seria uma final mais interessante, não uma semifinal de Mundial, seria uma final das Américas e aí passava para o Mundial, que colocaria o contra o da Ásia, da Europa, África.
E aí, quatro times. Pra mim, isso é invenção, né? O Flamengo só tem Mundial por causa dessa Copa Intercontinental.
Isso lá vem.
A gente tem 6 títulos do Brasil, né? 2 de São Paulo, 2 do Santos, 1 do Grêmio e do Flamengo. Esse 81 do Flamengo, que eles comemoram, é a Copa Intercontinental. Era pra eles deixarem bem claro, né? Isso. Mundial da gente é a Copa Intercontinental. Enfim. Mas, por outro lado, eu também não consigo enxergar aqui na lista o nome do Palmeiras, né? Então, se não tem Intercontinental, pra mim também não tem Mundial. É isso, eu não tenho muito o que falar sobre isso, não. Não concordo com o Intercontinental, para mim, Mundial é Mundial, né? E se vocês falarem do torneio Toyota, de final contra o Vasco, tudo bem, isso não faz falta, não. A gente tem outro Mundial, Mundial mesmo, de 2012, com o nome Mundial, né, em cima do Chelsea.
Não precisa nem de Libertadores, né?
Olha a Matheus e Júlia aí.
Eu tive que resolver umas questões aqui de natureza fisiológica. Mas eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena essa recuada da FIFA, né? Eu tava ansioso por essa ideia desse super mundial de clubes. Acredito que pode ter potencial de chamar a atenção da mídia em geral, da população, como a Copa do Mundo faz. E aí, enfim, né? Contexto de pandemia, né? Tudo mais, né? Eu acho, do outro lado, muito chato, uma balela, principalmente hoje no mundo. Eu acho que o Intercontinental fez sentido em outro momento. A gente vive um momento da globalização, cara. É comunicação para tudo que é lado, todo mundo com seu celular, todo mundo se comunicando. Não encaixa com o momento atual do mundo, saca? Não faz sentido, né? Eu acho que qualquer clube vai se sentir, não sei, assim, né? Na minha análise também, né? Não faz sentido, né? Enfim, o Tigre foi que tirou o Palmeiras nesse último jogo, né? E aí? Aí vai deixar essa galera de fora, de cima?
Exatamente, né? Exatamente. Eu fico pensando, clubes como o San Hyundai, Al-Ahly do Egito, sabe? Os caras ganham os seus torneios continentais, ostentam o título campeão da Ásia, campeão da África, sabe? Eu não vou falar nem muito do futebol da Oceania, porque... É um continente que por si só não tem tradição de futebol. Para vocês terem uma ideia, a Austrália é filiada à Federação Asiática e não à Federação da Oceania, só para vocês terem uma ideia de como é o desenvolvimento do futebol no continente, né? Então, assim, com relação à Oceania, não tenho muito para falar, mas África e Ásia, eles têm seus torneios e são extremamente disputados. Amigo, a Liga dos Campeões da Ásia é uma infinidade de clubes disputando esse troféu que não tá no gibi, não, irmão. Então, você deixar um clube da envergadura continental que o Ulsan Hyundai tem, amigo, a Coreia do Sul chegou já numa semifinal de Copa do Mundo, sabe? Então, não é uma coisa a ser desprezada. Não são clubes a serem desprezados, não são futebol, não é um futebol a ser desprezado, não é um continente a ser desprezado, não. Nem o futebol africano, nem tampouco o futebol asiático. Eu acho que fica o recado de toda a bancada, assim, que de fato é muito complicado a gente pensar nesse retrocesso do Intercontinental, né, Diogo?
Não, a solução que eles podem querer tomar é isso, colocar nessa Copa Intercontinental os times da Ásia e da África também, que os campeões da Ásia e da África...
Não, que acaba virando o mesmo Mundial da FIFA que tá rolando hoje.
Aí, né? Não é da FIFA.
FIFA, velho, você vai ter que arranjar uma solução para o seu problema aí. Enquanto isso, a gente vai finalizar este segundo bloco do Rifando a Bola e daqui a pouquinho a gente retorna aí com o Futipédia, se liga na dica e os palpites dos jogos mais quentes dessa semana, pessoal. Não sai daí que a gente volta já.
Copa Rio não é Mundial, hein? Atenção, Palmeiras.